poucas horas da votação do Orçamento do Estado, na Generalidade, na Assembleia da República, o PS admite que todas as hipóteses estão ainda em aberto, incluindo a possibilidade do Orçamento do Estado baixar à Comissão sem votação, um mecanismo nunca usado num orçamento. Para isso é preciso que um partido apresente um requerimento a fazer o pedido, no caso com autorização do Governo, pois é o Governo autor da proposta de lei. Basta maioria simples para ser aprovado, explica hoje o Diário de Notícias. Contactado pela Antena 1, o vice-presidente do Grupo Parlamentar Socialista, Carlos Pereira, admite que tudo está a ser equacionado.
O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tal como o Governo, tem procurado, ao longo de todo este tempo, encontrar a melhor maneira de garantir que este orçamento, que é um bom orçamento, possa, de alguma maneira, ser aprovado. Tendo em conta as circunstâncias e as dificuldades que temos, naturalmente todas as possibilidades poderão estar em cima da mesa. Naturalmente que a questão da baixa comissão é possível em qualquer decreto. Desconhece-se no quadro do exercício orçamental e daquilo que são as regras orçamentais este decreto em particular, que é um decreto especial, como imagina, pode de alguma maneira ser alvo, enfim, de uma abordagem dessa natureza. Relativamente à pergunta que fez, naturalmente todas essas questões têm sido equacionadas e poderão eventualmente estar em cima da mesa.
O PS admite que nesta possibilidade está em cima da mesa a possibilidade do Orçamento do Estado baixar-se à Comissão sem votação, um mecanismo que até aqui nunca tinha sido usado em orçamento, uma hipótese que ontem o líder parlamentar do PCP, João Oliveira, em declarações na RTP, afastava, uma hipótese que nem sequer queria ser equacionada pelo Partido Comunista. O Presidente da República defende que a verdadeira democracia está nos moderados e não nas radicalizações. O Orçamento de Estado é hoje chumbado. Se os partidos mantiverem o sentido de voto e se esta possibilidade de baixar à Comissão sem votação não vier a ser desbloqueada. E é neste contexto que Marcelo Rebelo de Sousa defende respeito pela diferença e mais convergência.
A força da democracia está na moderação, está nos moderados, não está, por definição, na radicalização. E num tempo em que a moda vai no sentido da perda de influência dos moderados, é bom que haja instituições que convidem a esse espaço de diálogo, de compreensão e de aceitação da diferença. Nós precisamos hoje de menos emoção e mais razão. Precisamos de mais visão de médio e longo prazo e menos de curto prazo. Mais convergências.
Portugal precisa de entendimentos de médio e longo prazo, defende Marcelo Rebelo de Sousa, declarações feitas pelo Presidente ontem no fecho de uma conferência promovida pela Convenção Nacional da Saúde. Marcelo Rebelo de Sousa confirma que esteve em diligências para tentar garantir um entendimento em torno do documento até ao início do debate parlamentar.
Até ao momento do começo do debate ainda fiz diligências complementares para ver se era possível, de facto, chegar-se a entendimento.
Acha que conseguiu essas pontes que são necessárias?
Eu não tenho acompanhado o debate hoje, mas sabem como verdadeiramente esse é o domínio do diálogo em que os partidos políticos e o governo, no Parlamento e fora do Parlamento, têm a palavra. Essa palavra vai até ao último segundo, antes da votação. Mas eu sinto que fiz o que tinha a fazer.
O Presidente não especificou o que estava em causa, se essas diligências se relacionavam com os deputados do PSD Madeira, uma hipótese rejeitada pelo líder social-democrata, e possibilidade dos deputados madeirenses furarem disciplina de voto e votarem a favor da proposta do governo, uma hipótese que Miguel Albuquerque, no entanto, não afastou se fosse a bem da região. Rui Rio não sabe que diligências fez o Presidente da República, mas deixa críticas caso tenham sido com deputados isolados.
Se fez junto de direções de partidos, acho que é legítimo. Se fez avulsamento aqui e acolá, não sei, não faço a mínima ideia, já não me parece a forma mais ortodoxa de agir, mas eu não posso estar aqui a falar sobre uma coisa que não sei, que desconheço.
A hipótese do documento vir a ser aprovado pelos deputados madeirenses chegou a ser ontem falada, uma possibilidade da qual a editora de política de Antena 1, Natália Carvalho, dá conta.
As notícias que correram durante a tarde de que o PSD Madeira poderia estar disponível para viabilizar o orçamento de Estado levaram Rui Rio a aparecer junto às câmaras de televisão a dizer que os deputados da Madeira estão perfeitamente solidários com a decisão unânime da Comissão Política Nacional. Rui Rio adiantava que tinha a garantia de que a Madeira não está à venda. Mas se não está, esteve. E Miguel Albuquerque, por entre declarações contraditórias, até apresentou um caderno de encargos. Entre as propostas estão a regulamentação de subsídio de mobilidade, a fixação do preço das viagens aéreas, assim como o pagamento de 50% do novo hospital. Falta saber se o próprio Primeiro-Ministro está disponível para comprar a negociação que, para o cenário da viabilização, ainda teria de passar por garantir o voto a favor do PAN e de uma das deputadas não inscritas. Contra este cenário, joga uma frase passada de António Costa. No dia em que a subsistência deste governo depender de um acordo com o PSD, nesse dia, este governo acabou. Uma frase a que António Costa estará amarrado. Ou não, que em política, o que hoje é, amanhã não é. E o Bloco de Esquerda mantém a porta aberta ou semicerrada, com Catarina Martins a atirar que, se o governo não tiver um orçamento aprovado, é porque não quer.
A partir das 10 da manhã, abre-se emissão especial aqui na rádio para acompanhar o debate na Assembleia da República. À tarde vai ser feita a votação na Generalidade do Orçamento do Estado para o próximo ano. É também um tema que vamos desenvolver depois desta edição de notícias. A partir de amanhã e até domingo, começam a cair chuvas fortes e persistentes em Portugal continental. Podem mesmo dar origem às cheias nas zonas ribeirinhas, avisa o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. A chuva começa amanhã à tarde na zona norte, mas estende-se depois à zona centro e sul. A culpa é do rio atmosférico, um fenómeno que se traduz por uma massa de ar que transporta uma elevada quantidade de vapor de água, explica a meteorologista Maria João Frada.
São as primeiras chuvas com intensidade do outono. Normalmente podem dar problemas, como a precipitação, quando é forte, mas passa rápido, não tem tanto problema, mas quando se torna persistente e persistentemente forte, que é o que pode ser o caso, pode ter impactos como cheias em meios urbanos, em rios, e poderá ser este o caso. Parece ser aquilo que se chama um rio atmosférico, portanto é uma massa de ar com características tropicais e equatoriais que viaja ao longo de um trajeto muito grande sobre o Atlântico, portanto vai adquirindo umidade. Tem potencial para dar precipitação persistente, persistentemente forte, principalmente sobre as regiões do centro-sul. Isto vai se prolongar até dia 31.
Ou seja, até domingo. É preciso acelerar o processo de vacinação da gripe e da Covid-19, alerta o pneumologista Filipe Frois, perante a hipótese de gripe este ano ser severa e afetar sobretudo os idosos. A utilização das máscaras deve ser também reforçada.
Recomendo vivamente a aceleração do processo de vacinação, quer contra a Covid, quer contra a gripe. Idealmente em simultâneo, mas não devemos atrasar pelo facto de não termos vacinas para vacinar em simultâneo e, portanto, devemos vacinar com o que houver o mais depressa possível. Devemos ponderar rapidamente o alargamento da vacinação contra a Covid noutras populações, estou-me a referir à terceira dose, e aqui incluo um grupo que está muito sujeito quer a adquirir a doença, quer a transmitir a doença, refiro-me, por exemplo, aos profissionais de saúde. E acho que também está na altura de uma recomendação de utilização de máscara em espaços públicos não abertos por todos.
Até porque a situação nos hospitais portugueses, com a circulação do vírus da gripe e também da Covid-19, pode de novo piorar.
Se houver circulação da gripe, e a circulação da gripe não é exclusiva, haverá também outros vírus respiratórios em circular, nomeadamente o sincicial respiratório. Isto é um fator de sobrecarga extra, de pressão acrescida sobre uma estrutura que já está em colapso.
O Centro Europeu de Controlo de Doenças alerta que a próxima época gripal pode afetar-se muito a população mais velha. Isto porque, no ano passado, com as medidas de controlo para a Covid-19, como a utilização de máscara, não houve praticamente gripe. Este ano, o vírus pode voltar-se com mais força. Germano Almeida é o escritor homenageado este ano no Festival Literário Escritaria, em Penafiel. O autor cabo-verdiano está em destaque num festival que, para além dos livros, inclui teatro, exposições, música e até arte de rua. Aliás, toda a cidade já está, Marta Pacheco, transformada em torno deste escritor que recebeu o Prémio Camões em 2018.
Na chegada a Penafiel, logo à saída do táxi.
Estava lá um caixotinho com uma fotografia minha e um pedaço de um texto.
Pela cidade, Germano Almeida é assim homenageado.
Vi pedaços de texto pendurados nas paredes e tudo mais. Acho que o autor que eles convidam ocupa a cidade.
O escritor cabo-verdiano terá, inclusivamente, à semelhança de outros noutros anos, silhueta e frase exposta na rua.
Já estou a pensar em fotografar e mandar para os meus filhos para ver, vejam como o vosso pai é importante.
Vai para ele o destaque dos escritarias deste ano. O Festival Literário vai na 14ª edição, inclui para lá das exposições e da arte de rua, teatro, música e, claro, livros. O último de Germano Almeida chama-se A Confissão e a Culpa e fecha a trilogia do Mindelo.
O livro ronda à volta da relação entre o casal e o escritor, e quando o assassino sente que essa relação está prestes a acabar por causa de interferência de uma quarta pessoa, ele resolve então matar o escritor para que a mulher não sofra.
Advogado Germano Almeida volta a colocar ironia no texto deste romance e humor nesta conversa. Ser personagem principal em Penafiel, diz, é gratificante para ele e para Cabo Verde.
Todas as oportunidades que encontramos de levar o nome de Cabo Verde, a gente aproveita. Neste sentido aqui é utilíssimo, pessoalmente, para Cabo Verde. Para mim também é ótimo, porque são sempre mais experiências. Conhecer outras pessoas, conhecer outras culturas, ver a forma como outras pessoas pensam, inclusive ver como pensam de nós.
E até já disse que ficou surpreendido, não é? Com aquilo.
Exatamente,
que
fiquei surpreendido, sim.
Até domingo estão previstas dezenas de atividades em torno deste escritor Prémio Camões 2018.
Em destaque no Festival Literário de Escritaria em Penafiel. Até domingo.